a partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário de Acesso à Justiça e Defensor Público Federal, Murilo Martins, falando do atendimento jurídico da Defensoria Pública da União em relação ao auxílio emergencial. Os indeferidos, suspensos, isso aqui no município de Campo Formoso. Boa tarde, eu queria começar conversando com o senhor Murilo Martins, falando sobre o papel da Defensoria Pública. Eu queria que o senhor deixasse claro, o Defensor Público Federal, no caso, o que faz o Defensor Público Federal, para que os nossos ouvintes tivessem, então, um pouco mais de informação a respeito do papel e do trabalho do Defensor Público Federal. Boa tarde, Murilo.
Boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam bem?
Estamos ouvindo bem, pode ficar à vontade.
Ah, perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e todos os ouvintes que nos acompanham. Eu sou Murilo Martins, Defensor Público Federal. Atualmente estou como secretário de Acesso à Justiça na Defensoria Pública da União. E o papel da Defensoria Pública da União é justamente prestar assistência jurídica à população mais necessitada, né? Esse é o nosso maior papel, defender os direitos da população necessitada. Infelizmente, a Defensoria Pública da União, ela não está presente em todos os municípios do Brasil. E o município de Campo Formoso é um dos municípios que, apesar de ter Justiça Federal, não conta com uma unidade da Defensoria Pública da União. Então, o objetivo do nosso projeto, do projeto DPU Emergencial, é levar o atendimento da Defensoria Pública da União até os cidadãos e cidadãs de Campo Formoso, especificamente na temática do auxílio emergencial. A gente fez uma parceria com o município de Campo Formoso, com a Prefeitura de Campo Formoso, e aqui eu reforço os agradecimentos ao município, na pessoa da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Sandra Madali, e também da coordenadora Rita, que tem nos auxiliado. E sem esse apoio, a gente não conseguiria levar esse atendimento jurídico à população de Campo Formoso, né? E o objetivo é justamente fazer análise dos casos em que o cidadão e a cidadã teve o auxílio emergencial negado ou suspenso, né? A gente vai verificar se esses casos ocorreram de forma indevida e se a gente identificar que realmente a pessoa tinha direito ao auxílio emergencial, mas foi negado, a gente vai adotar as medidas jurídicas para tentar reverter a situação.
Aqui no caso específico do município de Campo Formoso, aquele cidadão que tem algum tipo de dificuldade, ele vem enfrentando aí algum tipo de dificuldade nessa questão do auxílio emergencial, ele deve procurar diretamente a Secretaria de Desenvolvimento Social ou ele pode recorrer já direto, tem algum meio, algum canal que ele possa recorrer direto aos senhores da Defensoria Pública Federal?
Infelizmente, o atendimento da Defensoria Pública da União no município de Campo Formoso vai ser dos dias 19 a 23. Né? Então, infelizmente, como eu tinha informado, a gente ainda não tem uma unidade da Defensoria Pública da União. Então, a gente fez esse projeto para levar, né, tentar ampliar um pouco, levar um pouco de acesso à justiça para os cidadãos e cidadãs do município. E como é que vai funcionar? A gente fez essa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso e a população tem que procurar os equipamentos de assistência social, foram até os endereços que foram apontados antes do intervalo que teve, né, dessa nossa entrevista, porque as equipes da assistência social, do serviço social, elas vão fazer uma triagem de cada caso. A gente fez uma capacitação das equipes. Então, é uma equipe bastante qualificada e bastante comprometida. Eles vão fazer a triagem dos casos dos cidadãos e das cidadãs e vão fazer o agendamento para a semana, né, para os dias em que a Defensoria Pública da União estará no município, que são esses dias, 19 a 23. Então, só reforçando, o cidadão que precisar do atendimento da Defensoria Pública da União, ou seja, né, que tenha tido auxílio emergencial negado ou suspenso de forma indevida, ele tem que primeiro procurar os equipamentos da assistência social do município, né, a partir de hoje até a próxima semana, até o dia 16, para que seja feita essa triagem prévia, né, as equipes da assistência social vão identificar o caso daquele cidadão, vão prestar todas as orientações sobre os documentos que são importantes, né, da pessoa levar no dia do atendimento com a DPU e vai fazer o agendamento do dia e do horário para que a pessoa compareça no local do atendimento em que a Defensoria Pública da União vai estar prestando assistência jurídica. E é importante a gente ressaltar essa questão, né? Porque como a gente ainda está numa situação de pandemia, a gente tem essa preocupação, a gente vai atender somente aquelas pessoas que estão previamente agendadas. E aí a gente tem orientado que as pessoas compareçam somente no dia e no horário agendado para evitar aglomeração.
Agora 1h17, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Acesso à Justiça e Defensor Público Federal, Murilo Martins, falando do atendimento jurídico da Defensoria Pública da União em relação à questão do auxílio emergencial, indeferido ou negado ou suspenso aqui no caso do município de Campo Formoso. Se o senhor me permite, eu vou só fazer a releitura aqui, ou vou ler novamente o texto que foi enviado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura em relação a esse assunto. A Prefeitura de Campo Formoso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, informa que estará agendando atendimentos relacionados ao projeto DPU emergencial de 12 a 16 de julho. O programa visa beneficiar os cidadãos que tiveram auxílio emergencial negado. Os pontos de atendimento são PAC, Polo de Atendimento ao Cidadão, antigo Hotel JBS, CRAS São Francisco, CRAS Vera Costa, CRAS de Poços, CRAS Quilombola, Posto de Atendimento do Bolsa Família em Laje dos Negros, Posto de Atendimento do Bolsa Família em Curral Velho e o CREAS. Então, neste caso aqui, as pessoas devem, desta data de 12 a 16, se dirigir primeiro a um destes pontos, será feita uma triagem e posteriormente eles serão, então, encaminhados para esse trabalho que será feito pela Defensoria Pública Federal em relação à questão do auxílio emergencial. Esse é o processo que deve ser feito, não é isso?
Perfeitamente, exatamente. Os agendamentos vão ser feitos, né, até o dia 16, então, de julho. E no atendimento ali com as equipes de assistência social, elas vão saber indicar, vão saber identificar os casos, vão saber indicar as documentações que são importantes e estar em mãos o dia do atendimento ali do defensor público ou da defensora pública que vai atender o cidadão. E, além disso, também vai agendar o dia e o horário do atendimento.
Ok, 1h19. Vou passar aqui para o repórter Marconi Nunes, ele também tem uma pergunta. Marconi.
Doutor Murilo, para exemplificar, o cidadão entra com a ação para se aposentar no INSS, ou um pedido de aposentadoria é recusado, apela para a Justiça Federal. Diante do ingresso para receber o auxílio emergencial e foi negado, esse é um meio que o cidadão tem para recorrer, entrar com recurso através da Defensoria Pública Federal?
É, exatamente. A ligação está um pouquinho com o áudio baixo, mas se eu entendi bem, no caso desse cidadão, ele fez o pedido do auxílio emergencial, mas foi negado. É isso?
Exato. Se, por exemplo, esse é um meio de entrar com um pedido de reconsideração, e seria um recurso que a Justiça estaria disponibilizando para rever o que foi que houve, para reaver o auxílio emergencial. Por exemplo, tem gente que recebeu nos primeiros 3 meses, mas depois o auxílio foi cortado e ele ficou na dúvida. Esse é um meio de ter um recurso?
Ô, doutor Murilo, só deixando claro que aí é tratando-se apenas de auxílio emergencial esse trabalho que será feito pela Defensoria Pública Federal, não é isso?
Exatamente. A gente vai atender só, a gente resolveu especificar só o auxílio emergencial por ser uma verba mais emergencial e de natureza alimentar, que muitas famílias precisam nessa situação de pandemia, né? Muitas famílias foram afetadas economicamente por conta da situação da pandemia. Então, a gente tem desenvolvido esse projeto, depois emergencial, levando essa assistência jurídica para a população de municípios onde não tem DPU, especificamente nessa temática. E aí, como é que vai funcionar o efetivo atendimento pelo defensor público, pela defensoria pública, a nossa equipe que vai até o município? Eles vão analisar o caso de cada cidadão, vão verificar se a pessoa, de fato, cumpre os requisitos que estão na lei para poder receber o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi processado de forma automática, né, por meio do sistema do governo federal. É importante a gente deixar também bem claro que a Defensoria Pública ela não faz parte do governo federal. A nossa missão é prestar assistência jurídica, o atendimento à população necessitada. E como os pedidos de auxílio emergencial eles foram processados por meio de um sistema, tiveram vários casos em que o indeferimento se deu de forma indevida, né? E seja porque o cadastro que foi utilizado estava desatualizado, seja porque tinha alguma informação que estava errada, enfim. Então, o defensor público ele vai analisar a situação daquele cidadão, vai analisar os documentos que aquela pessoa tem e verificando que ela tem direito ao auxílio emergencial, a gente entra com o pedido na justiça para que o juiz reconheça o direito daquela pessoa ao auxílio emergencial e aí determine o pagamento do benefício. Aí é importante também a gente deixar bem claro, né, que o nosso papel é tentar reverter esse indeferimento, essa negativa que a gente conclua que tenha sido indevida. Mas a análise final vai ficar, de fato, na mão do juiz, né?
Doutor Murilo, existe o cruzamento de dados para o DataPrev da Caixa Econômica Federal e muitos auxílios foram negados quando tinha a observação da renda que não era compatível para a liberação do auxílio através das famílias, pessoas casadas, mães de famílias que não tinham a convivência com o esposo, tudo isso vai ser observado?
Sim, exatamente. São várias as situações que a gente tem observado, né? A Defensoria Pública da União, ela tem unidades em várias outras cidades, ela está presente em todas as capitais do Brasil, e é uma temática que a gente tem atuado bastante, né? Então a gente tem obtido essa expertise, essa especialidade na atuação dessa temática, e são os mais variados casos que surgem, né? Às vezes a pessoa estava desempregada, só que o antigo patrão, ele não deu baixa na carteira de trabalho, e aí ficou constando que ela ainda estava empregada. Ou então, às vezes, por exemplo, um filho morava com a mãe, só que ele saiu de casa, casou, compôs a sua própria família, só que não atualizou o cadastro dele no Cade Único, né, que é um cadastro social. E aí o sistema, identificando essas divergências, ele acaba bloqueando o benefício. Ou então, às vezes, também a situação da renda. Às vezes o sistema considerou um emprego de algum familiar, sendo que aquele familiar já tinha sido demitido. Então, assim, são várias situações que geraram esses indeferimentos que a gente tem verificado que são indevidos, né? Ou mesmo a suspensão, às vezes as pessoas chegaram a receber o benefício, mas o benefício em um determinado momento foi suspenso. Então, a gente identifica cada caso. Para cada caso, a gente pede um documento específico para o cidadão, para que a gente possa provar para o juiz que ele cumpre os requisitos para receber o auxílio emergencial. E aí a gente adota a medida judicial. A gente entra com a ação na justiça, demonstrando para o juiz que aquela pessoa tem direito ao auxílio emergencial e que foi negado por conta de um erro da análise do sistema, né? E aí é importante também ressaltar que a gente fez uma capacitação das equipes, né, do serviço social do município, e eles estão com a relação dos documentos que são importantes para cada caso, então eles vão saber identificar e indicar para aquela pessoa quais documentos são importantes para levar no dia do atendimento com a DPO. Por isso é importante passar por essa triagem nos equipamentos de assistência social, nos CRAS, nos CRES, nesses endereços que foram apontados. Porque as equipes de assistência social vão identificar cada caso para apontar os documentos.
Nós retomamos aqui a entrevista por telefone com o secretário de Acesso à Justiça e Defensor Público Federal, Murilo Martins, falando do atendimento jurídico da Defensoria Pública da União com relação aí à questão do auxílio emergencial aos indeferidos e também suspensos no município de Campo Formoso. Nós retomamos então a ligação com o doutor Murilo. Vamos trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo com a participação do ouvinte pelo 988370675. Leandro.
Procurador, boa tarde. Tem vários questionamentos de ouvintes, casos específicos e de que de alguma forma pode servir como exemplos para outros em relação às soluções. Tem aqui a mensagem de um ouvinte. Ela diz que ninguém da família está recebendo o auxílio emergencial, embora esteja dentro do cadastro. Ela queria entender por que. Apesar de que na família, primos do marido dela, cito o marido, estaria recebendo, ou por conta disso, o marido dela não está recebendo, ela queria entender. Ela é casada, o esposo é casada e não está recebendo a alegação que tem na Secretaria de Ação Social, segundo a ouvinte, é que na família do marido dela tem um primo recebendo. Tem também uma outra mensagem do ouvinte, da ouvinte, é que ela vai para a caixa, quando chega na caixa, diz que tem dinheiro, ou então liga para a caixa, diz que tem dinheiro na conta. Ela pega o código na lotérica, na casa lotérica, quando vai sacar, lá consta que não tem nenhum saldo, nenhum valor. E a ouvinte queria saber como proceder nesses casos, ou se há solução.
Entendi. No primeiro caso, provavelmente foi uma situação de desatualização do cadastro único, né? Cadastro único é um cadastro social que é mantido pelo governo para o pagamento de benefícios, né? Bolsa Família e tudo mais. Provavelmente o sistema identificou algum conflito de informação, o núcleo familiar declarado no requerimento provavelmente foi diferente do núcleo familiar que está no Cade Único e por isso deve ter sido bloqueado. Então, nesses casos, a gente tem ajuizado a ação, demonstrando para o juiz qual é a real família daquela pessoa, né, e mostrando que ela tem direito. Então, a gente orienta ela a procurar os CRAS da região, os CREAS, para poder fazer essa triagem prévia, e aí a gente vai fazer o atendimento. Vai primeiro confirmar se é realmente essa situação, pode ser alguma outra, né, a gente analisa direitinho, caso a caso, mas nesses casos a gente tem entrado com a ação na justiça, mostrando para o juiz que a pessoa, na verdade, que a família da pessoa não recebeu as duas parcelas do auxílio emergencial. Né? Em relação ao segundo caso, também tem tido alguns problemas, porque o processamento do auxílio emergencial é feito pela Dataprev, é uma empresa do governo. E depois do processamento, caminha a ordem de pagamento para a Caixa. Em algumas situações, a gente também tem verificado que tem acontecido um erro nesse envio da ordem de pagamento. E também nesse caso, infelizmente, a gente só consegue tentar resolver a situação por meio de uma ação na justiça. Né? E aí é importante para a pessoa, além dos documentos pessoais, comprovante de residência, que o pessoal dos CRAS vai orientar a levar no atendimento, levar também um extrato da Caixa, mostrando que ela não consegue, que não tem valor para receber, ou então que não consegue levantar aqueles valores porque estão bloqueados.
Bom, retornando aqui, eu queria só que o senhor repetisse, né, a questão, doutor Murilo, defensor público federal, Murilo Martins, qualquer uma dessas dúvidas, de início a gente relembrar aquilo que falamos lá no início, as pessoas devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso ou um dos CRAS ou CREAS. Essas pessoas serão orientadas ao procedimento, elas já irão, no dia que o pessoal da DPU, que vocês estiverem aqui em Campo Formoso, elas já passaram por essa triagem, então elas já saberão como será feito esse trabalho, né? É importante a gente estar lembrando isso, né?
Perfeito, exatamente. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, se tiver uma situação que, às vezes até de dúvida, não sei por que o auxílio emergencial foi indeferido, ou então a pessoa entende que foi uma injustiça, meu auxílio emergencial não deveria ter sido indeferido, o motivo que apareceu no aplicativo está errado. Então procurem esses pontos de atendimento que foram mencionados aqui na rádio, né? Que são os pontos de atendimento dos CRAS, dos CREAS, os pontos de atendimento que foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. As equipes vão fazer essa triagem e vão fazer a orientação da documentação e também vão fazer o agendamento do atendimento com a DPU. Né? E aí nos dias em que a DPU estiver no município, que vai ser dos dias 19 aos dias 23, e é importante também esclarecer isso, né? Os agendamentos vão ser feitos até o dia 16 e a equipe da DPU vai atender só quem tiver agendado. Então as pessoas têm que procurar esses pontos até o dia 16. Né? E eles vão ser agendados para um desses dias, um horário desses dias, do dia 19 ao dia 23, e o defensor, a defensora vai analisar o caso direitinho e vai adotar a medida que for mais adequada para cada situação.
Daqui a pouquinho nós estaremos relembrando aí quais são os pontos também. O Marconi Nunes, ele tem uma outra pergunta.
Doutor Murilo, durante o início da programação do auxílio emergencial, ocorreram muitas fake news e pessoas que utilizavam de golpes no aplicativo Caixa do auxílio emergencial, usando e-mails, e vários saques foram feitos dos cidadãos que tinham direitos através do auxílio emergencial. Como será o procedimento nesses casos que ocorreram golpes? As pessoas podem recorrer, precisam de uma certidão negativa, se foi registrado algum boletim de ocorrência, e poderão receber de forma integral o que foi lesado pelos golpistas, o que foi retirado ilegalmente dessas pessoas que tinham direito?
Se foi identificado que teve uma falha, por exemplo, da Caixa no pagamento, né, que não observou os requisitos de segurança e acabou dando margem, acabou dando essa oportunidade para outras pessoas de má intenção levantar esse dinheiro, a gente também pode entrar com uma ação, né, pedindo para que esses valores sejam pagos, sejam restituídos à pessoa, A análise, claro, vai ficar para o juiz, né? A gente vai tentar convencer o juiz que a pessoa tem o direito, e é importante, nesses casos, um boletim de ocorrência, relatando essa situação, né? O boletim de ocorrência é registrado na polícia, apontando que aquela pessoa foi vítima de fraude.
Bom, o Leandro Daniel tem mais uma pergunta do ouvinte aqui pelo 988370675. Leandro.
Defensor, tem duas perguntas de ouvintes. A primeira situação é a seguinte: era uma pessoa dependente da esposa em 2019 e não é mais. Ela chegou a receber 3 parcelas do auxílio emergencial e depois bloquearam, alegando, a informação que o ouvinte tem é que alegam que ela ainda é dependente dessa pessoa, né, da outra pessoa, do companheiro, e ela legalmente não é mais, segundo a ouvinte. O que fazer nesse caso? E a outra mensagem é a seguinte: recebi o auxílio-doença de 15 de janeiro a 15 de março. Recebi a primeira parcela do auxílio emergencial mês de abril. Mês de maio foi cancelado. Eu não consigo entender o que dizem, porque eu estaria recebendo o auxílio doença. Como é que eu faço nessa situação? A mensagem de um ouvinte aqui, outro ouvinte.
Pronto, perfeito. No primeiro caso, é aquela mesma situação, né, de cadastro familiar desatualizado. Então, é importante, já que mesmo nesse primeiro atendimento, nos CRAS, nos CREAS, as pessoas levem os documentos que tiverem, né, os documentos pessoais, comprovante de residência. Nesses casos em que teve alteração de núcleo familiar, é importante também que levem os documentos que comprovem, por exemplo, a pessoa era casada, então não é mais, se separou, leva a certidão de casamento com a anotação do divórcio, se não tinha casamento, né, se era só união estável. É importante levar a declaração de testemunhas, apontando aquela situação, e aí a gente, né, quando a gente for fazer análise do caso e fazer o atendimento jurídico, a gente entra com a ação na justiça, demonstrando para o juiz que teve alteração da família, ou seja, que essa mulher não é mais dependente daquele rapaz e que por isso ela tem direito. Nesse segundo caso, é um caso em relação ao documento, é uma situação mais simples, porque a Defensoria Pública da União, ela tem acesso a alguns sistemas do INSS, e a gente consegue pegar desse sistema do INSS uma declaração de que a pessoa não estava recebendo benefício previdenciário. Então, com esse documento, a gente consegue entrar com a ação na justiça pedindo para que o juiz reconheça o direito dela ao auxílio emergencial. Mas é importante, aí eu repito aqui, os documentos pessoais e também o comprovante de residência, enfim, todos os documentos que a pessoa achar que é importante para o caso dela já levar nesse primeiro atendimento com o pessoal dos CRAS e dos CRES também.
Ok, então nós agradecemos aqui ao Defensor Público Federal, Murilo Martins. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Ok, boa tarde. Só lembrando o seguinte, conforme o Defensor Público, Dr. Murilo, o Defensor Público Federal, Dr. Murilo Martins falava, você deve procurar entre 12 a 16 de julho as pessoas que quiserem buscar algum tipo de informação. A gente vai relembrar os pontos que você deve procurar aqui em Campo Formoso, que foram disponibilizados para o agendamento, atendimento relacionado ao projeto da DPU emergencial de 12 a 16 de julho. O programa visa beneficiar os cidadãos que tiveram auxílio emergencial negado. Então, atenção para os pontos de atendimento. Você deve procurar aí, para tirar suas dúvidas, o PAC, Polo de Atendimento ao Cidadão, antigo Hotel JBS, aqui em Campo Formoso, na zona urbana, o CRAS São Francisco, o CRAS Vera Costa, o CRAS de Poços, o CRAS Quilombola, o Posto de Atendimento do Bolsa Família em Laje dos Negros, Posto de Atendimento do Bolsa Família em Curral Velho, ou CREAS. Para mais informações, dirija-se a um destes locais informados. Você vai se dirigir a um destes locais e lá você será orientado, especificamente aí tratando-se dessa questão auxílio emergencial.